reportagem especial.
Promulgada no Brasil, recém saído do regime militar, a Constituição de 1988 estabeleceu o princípio da separação dos três poderes como forma de assegurar o Estado democrático de direito. Está já no segundo artigo do texto. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Mas 25 anos depois, ainda há divergências de entendimento sobre as atribuições de cada um. Afinal, a quem cabe a cassação de mandatos legislativos? Ao Congresso Nacional ou ao Supremo Tribunal Federal? Ao editar tantas medidas provisórias, o Executivo está exercendo um papel que caberia a deputados e senadores? O que a Carta Magna Brasileira diz sobre as competências de cada um dos três poderes? É o que você confere agora na segunda reportagem da série especial Sentidos da Cidadania, os 25 anos da Constituição. A produção é de Letícia Fontes.
Sentidos da Cidadania.
Os 25 anos da Constituição.
Um dos principais palcos das manifestações que tomaram conta neste ano, a Praça dos Três Poderes, em Brasília, reúne em um só lugar as sedes do Legislativo, Executivo e Judiciário. Por trás do projeto urbanístico idealizado por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, está o conceito de harmonia entre os três poderes. Mas na prática, a realidade é outra. A Constituição, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, dedica parte de seu texto às atribuições que cabem a cada um. A divisão surgiu no direito constitucional, para que cada um deles possa atuar com independência individual e uns com os outros em harmonia. Mas 25 anos depois, divergências na interpretação da lei ainda geram conflitos entre os três poderes. Em abril deste ano, o Supremo Tribunal Federal suspendeu propostas em tramitação no Senado, que limitava a criação dos partidos políticos. Insatisfeitos com a decisão na época, o presidente da casa, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, não poupou críticas ao judiciário.
O papel do legislativo é zelar pela sua competência. Da mesma forma que nós nunca influenciamos decisões do judiciário, nós não aceitamos que o judiciário influa nas decisões legislativas.
Mas as trocas de farpas não param por aí. Em resposta ao Congresso Nacional, colocou em votação a chamada PEC 33. A proposta de emenda à Constituição submete as decisões do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional. O resultado? Mais bate-boca entre os dois poderes. A PEC foi duramente criticada pelo ministro do STF, Gilmar Mendes.
Não há nenhuma dúvida, ela é inconstitucional do começo ao fim, de Deus ao último constituinte que assinou a Constituição. É evidente que é isso. Eles rasgaram a Constituição. Seria impossível se um dia essa emenda viesse a ser aprovada, é melhor que se feche o Supremo Tribunal Federal.
Outro ponto de divergência entre os parlamentares e ministros do Supremo. A quem cabe a cassação de mandatos legislativos. No ano passado, durante o julgamento do Mensalão, os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que a perda de mandatos é automática ao final do julgamento, cabendo à Câmara apenas decretar a vacância dos cargos. Deputados e senadores protestaram e argumentaram que, constitucionalmente, só o Congresso Nacional tem poder de pôr fim a mandatos parlamentares. O assunto, porém, é extremamente complexo e não encontra consenso nem no interior do próprio STF. Prova disso é que no processo sobre cassação do senador Ivo Cassol, do PP, de Rondônia, em agosto deste ano, o resultado foi diferente. A maioria dos ministros entendeu, com base no artigo 55 da Constituição Federal, que a decisão deveria ser do Senado, por voto secreto, maioria absoluta. Ou seja, passou a bola de volta ao Congresso Nacional. Terceiro exemplo. Em agosto deste ano, a Câmara livra outro deputado envolvido em casos de corrupção, Natan Donadon, de Rondônia, de perda de mandato. Menos de uma semana depois, o STF suspende a sessão que decidiu sobre a cassação do parlamentar. Para o professor de Direito Público da UFMG, José Luiz Quadros, as confusões de competência dos três poderes são parte do jogo político.
Não é uma falha da Constituição, não. Né? Agora, ela é um texto legal que tem que ser interpretado diante das situações do dia a dia. Então é comum que a gente tenha divergências de interpretação, ou seja, muda a sociedade, muda os valores, parte também do processo democrático. Agora, há muitas vezes interpretações bastante divergentes ou bastante distintas. Uma coisa, quando eu falo que a Constituição que muda a interpretação a partir do momento que muda os valores da sociedade. Agora, outra coisa é no mesmo momento histórico, a gente tem interpretações tão díspares. Se eu acho um problema, se deve muito por questões políticas, questões de opinião pública.
Integrante da Assembleia Constituinte responsável pela elaboração da Carta Cidadã Brasileira, Ibsen Pinheiro, admite que o texto constitucional é confuso e dá margem para diversas interpretações.
Pior do que faltar clareza é haver dispositivos inoperantes claramente. Algumas regras das relações dos poderes são obscuras e outras estão sendo descumpridas. A tal ponto que há uma espécie de disputa pela supremacia. Então todos querem fazer política. Isto decorre de um modelo deformado pela incapacidade do constituinte de redesenhar o papel do Estado ou então de elaborar uma constituição sucinta e não interviesse tanto no dia a dia da vida dos cidadãos.
Mas não é só o legislativo e o judiciário que vivem as rusgas. A convivência harmônica entre o Congresso Nacional e o Executivo também é tênue. No centro do conflito está a edição de MPs, as medidas provisórias. Está no artigo 62 da Constituição. Em casos de relevância, o presidente pode adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Mas, na prática, parlamentares alegam que o Executivo, ao abusar deste instrumento, legisla. Exemplo disso seria o programa Mais Médicos. Anunciada após as manifestações, a MP, que pretende levar médico aos rincões do país, tem sido criticada por parlamentares e entidades médicas, além de ser alvo de ações judiciais. Uma das alegações é de que a medida provisória não cumpre os requisitos de extrema relevância e urgência, uma vez que o programa, ao contrário, necessitaria de mais tempo para ser discutido. Para o professor de Direito Constitucional da USP, Dalmo de Abreu Dallari, o governo se vê obrigado a tomar este tipo de decisão pela ineficiência do parlamento.
O problema não é nada da Constituição, o problema é a deficiência do parlamento. O parlamento que deixa de fazer leis que deveria fazer, que demora demais no processo legislativo. E por causa disso, porque já havia este vício, foi que se colocou na Constituição a medida provisória. De fato, não é conveniente a medida provisória. Seria melhor que ela não existisse. Mas para isso, seria indispensável que o Parlamento cumprisse efetivamente as suas obrigações e agisse muito mais rapidamente.
As medidas provisórias começaram a ser utilizadas logo após a promulgação da Constituição de 1988. Antes da Carta Cidadã, durante o período da ditadura, eram usados chamados decretos-leis, resoluções impostas pelos presidentes, sem passar pela análise de qualquer outra instância. As medidas provisórias, apesar de serem atos do Executivo, precisam ser submetidas ao Congresso Nacional, para não perderem a validade. Assim, cabe aos parlamentares a decisão final. Se o texto não é aprovado dentro do prazo, as MPs são derrubadas. Na avaliação do advogado de Direito Constitucional da OAB Minas, Mário Quintão, a edição de medidas provisórias não é compatível com o sistema brasileiro.
A medida provisória, ela foi recepcionada do direito italiano, mas lá nós temos parlamentarismo. Lá a medida provisória tem uma função bem distinta daqui. Aqui ela está substituindo o chamado decreto-lei. Ou seja, nós tínhamos um decreto-lei que era típico do fascismo. E substituímos para a medida provisória, dá essa impressão que nós estamos querendo dar um poder discricionário muito forte para o poder executivo. Isso para a democracia é altamente desgastante. Por quê? De um lado você tem a judicialização da política através do judiciário. E por outro, nós temos uma coisa grave, o governo gerindo um país através de medida provisória.
Só este ano, a presidenta Dilma Rousseff já publicou 22 MPs, Desde que assumiu a presidência da República em janeiro de 2011, são 103 medidas provisórias, uma média de 3,12 propostas por mês. Apesar das críticas ao governo federal sobre a grande quantidade de medidas provisórias, o mestre em Direito Constitucional e professor da Faculdade Milton Campos, Daniel Bueno, garante que atualmente este instrumento é utilizado em menor frequência do que em outros governos.
Primeiros anos da Constituição, em que a gente tinha a possibilidade de reedições seguidas de medidas provisórias, não havia limite. Os presidentes da República, a partir já do Sarney, eles utilizavam medidas provisórias todo mês. Então nós tivemos casos, por exemplo, de medidas provisórias que foram editadas pela primeira vez, foram reeditadas 50 vezes, 60 vezes, que é um absurdo. Não é possível que essa situação não seja devidamente regulada nesse prazo aí de 60 meses. Nós estamos falando aí de 5 anos. E aí veio a emenda 32, que é de 2001, as medidas provisórias já não podem mais ser reeditadas indefinidamente.
Em linhas gerais, pelo texto constitucional, cabe ao Congresso Nacional a elaboração de leis que disponham sobre todas as matérias de competência da União, como o sistema tributário, diretrizes orçamentárias, tratados, acordos ou atos internacionais e a fiscalização e controle dos atos do Executivo. Ao Executivo, por sua vez, cabe a implementação das leis, nomeação de ministros do Estado, sanção ou veto de projetos elaborados pelo Legislativo, edição de medidas provisórias e organização da administração federal. Já o Judiciário é o poder responsável por guardar a Constituição, julgando de acordo com as leis do país, além de decidir pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade das propostas, que tenham sido alvo de contestações. Repórter Letícia Fontes.
Amanhã, a última reportagem da série especial Sentidos da Cidadania, os 25 anos da Constituição, aborda os desafios para a elaboração da reforma política. A série tem produção de Letícia Fontes, trabalhos técnicos de Gilberto Correia e a coordenação de Paulo Alquimim.